A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, eu vou começar perguntando para o senhor aqui sobre o programa que foi lançado agora pela manhã, o programa Mãos à Obra. Mas eu não vou pedir para o senhor detalhar o programa, mas por que este nome? Ao longo da entrevista, a gente vai detalhando aqui alguns assuntos relacionados ao programa, inclusive as obras que estão sendo elencadas. Mas eu queria começar perguntando então para o senhor, por que este nome, Programa Mãos à Obra? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98 FM. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui através da rádio, levando algumas informações sobre o programa Mãos à Obra. Esse nome foi o que a gente encontrou que mais representava o significado desses investimentos de mais de 250 milhões de reais para o desenvolvimento econômico, social do nosso município. É o maior programa da história do município de Campo Formoso, nas mais diversas áreas, na sede e no interior. O programa vem testemunhar o compromisso da gestão com a saúde, com a educação, a cultura, a infraestrutura, enfim, todas as áreas do nosso município. O pacote de obra traz benefícios antes mesmo da entrega das obras com a geração de emprego. A partir dele poderemos viver uma cidade ainda mais organizada, bonita, humanizada e agora com mais visibilidade. Então, esse programa Mãos à Obra é tudo a ver com a própria palavra, né? É colocar a mão à obra e levar o benefício a quem mais precisa. Mesmo diante de um momento tão difícil para os municípios, a gente conseguiu se articular e levar esse montante realmente de um quarto de bilhão de reais para o nosso município, sem se falar no que já aconteceu. Isso aqui é da agora em diante, né? Se a gente for somar tudo, em 2 anos e 10 meses, já passa meio bilhão de reais de investimentos no nosso município.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Origem dos recursos para essas obras, 250 milhões.
Nós temos recursos de antecipação de receita do BRB, que já está na conta. Nós temos recursos da Caixa Econômica Federal, que ainda não foram liberados, 5 milhões e meio. Nós temos recursos próprios do município de economia. Nós temos recursos de transferências de emendas parlamentares do deputado Elmar Nascimento. Nós temos recursos de articulação política, minha em conjunto com o deputado Elmar, no Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Codevasf. Nós temos recursos aqui do deputado Júnior Nascimento, através de suas emendas, e vários projetos que a gente conseguiu. Mas eu quero deixar bem claro que mesmo os recursos frutos de emendas, frutos de convênios com o governo federal, não seriam possíveis se tornar realidades se a gente não tivesse com o nome limpo. Foram mais de 15 anos Campo Formoso sem o calque. Se não fosse isso, 90% do que a gente está falando de recursos que não são propriamente do recursos próprios, não iriam virar realidade em obras. Tá? Então, grande parte dessa parceria que a gente tem tido pelo município. E também, eu tenho que destacar que a gente tem pagado muito débito de outras gestões. Se eu não tivesse débitos para tomar, eu não precisaria antecipar receita. Então, na verdade, a gente hoje, nas audiências públicas, mostramos que nós pagamos muito mais do que a gente tomou de antecipação de receita. Portanto, mostrando nosso compromisso com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas, com a valorização do servidor, e ainda possibilitando lançar um programa de causar inveja a qualquer município do Brasil.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, no programa Mãos à Obras, que foi lançado agora pela manhã, a gente vê aqui, inclusive, um card, um folder que foi entregue, nós recebemos uma cópia aqui, tem várias obras. Eu queria perguntar para o senhor, então, sobre essa questão da pavimentação asfáltica. Aí eu queria que o senhor detalhasse essa pavimentação, já que a gente observa que tem muita coisa sendo feita na sede, mas fala também de pavimentação como todo, sede e interior. O que será pavimentação asfáltica, que já está acontecendo, o que vai ser daqui por diante, e também a parte de pavimentação, a paralelepípedo, intertravado, enfim.
Nós temos uma parte aí que já está acontecendo em paralelepípedo, por exemplo, hoje na comunidade de Torrões, foi feito em Candeias, nós fizemos também lá em Caraíbas, né, perto da igreja, onde a gente corrigiu um esgoto e precisou refazer a pavimentação, e alguns outros locais. Nós estamos fazendo em paralelo, algo em torno aí de R$1 milhão. Nós estamos fazendo em TSD, nas comunidades, por exemplo, de Abreus, Baixinha, Baixa Grande, vamos fazer em Curral Velho, em Lages, em Mulungu. E nós vamos fazer intertravado, um recurso que está na Codevasf já empenhado, a empresa deve estar descarregando nos próximos dias, mais ou menos R$15 milhões de intertravado. É aquele em hexagonal, é um intertravado já totalmente aplicado no local que vai possibilitar 100% das ruas da sede do município, 100% dos distritos e todos os povoados vão estar sendo contemplados aí com alguma rua, uma ou duas ou três, conforme as possibilidades, né? Não, vamos fazer essa divisão, mas na certeza que todos os povoados, pela primeira vez na história, vão ser contemplados com pavimentação em um único programa. Essa aí é a parte dos 25 milhões de pavimentação nova. Isso aqui não tem nada a ver com recapeamento. Isso aqui é rua que não tem pavimentação, que está e será pavimentada. Então, serão centenas e centenas de ruas pavimentadas nos próximos 12 meses.
Bom, e a questão da pavimentação asfáltica?
Bem, o asfáltico, ele vai ser para a gente recuperar as ruas da sede, que o processo de saneamento, por mais cuidado que a empresa tenha, ela não fica 100%, e o recapeamento vai deixar as ruas, mais de 300 ruas na sede novas, zero. Aproveitar para dar um abraço para o meu amigo Zito Veras. Zito, tem muita novidade aqui para lhe mostrar depois, viu? Inclusive, eu vou atender um pedido seu, viu? Subida do Cruzeiro, para a gente pavimentar. A gente vai ver só com os engenheiros se é mais viável recapeamento asfáltico ou intertravado. Então, vai ser uma decisão técnica, mas a certeza é que a gente vai fazer, nesse primeiro momento, esse seu pedido, que você sempre falava lá da acessibilidade ao Cruzeiro, que é um ponto turístico, mas tem mais coisa lá programando para o futuro que eu vou lhe mostrar em off aqui depois, aqui, que eu sei que é um sonho seu também. O recapeamento serão 40 milhões, 30 milhões, vai dar mais ou menos 300 ruas de 200 metros na sede e mais ou menos 100 ruas no interior. Onde é que vai ser feita no interior? Tuiutiba. Praticamente quase toda a Tuiutiba vai ser recapeada. Poços, vai ter a Avenida Central e a Praça, a passagem por Tiquara, o centro de Laje dos Negros e os acessos aos outros povoados que tem asfalto, e a passagem por Brejão da Caatinga. Então, todos esses distritos vão receber recapeamento asfáltico também, né? Acho que a empresa vai passar aqui de 6 meses a 8 meses para cumprir esses 40 milhões de recapeamento, né? E a gente fez questão de começar aqui, ali na rua ali do Santa Rita, né? Hoje, Supermercado Brasil, no Multicentro Pediátrico. E conforme o saneamento for liberando, a gente vai fazer o centro, por causa do comércio, para não atrapalhar. E depois, nos bairros populares, até a gente atingir o máximo de ruas. Se não forem todas, mas vai ser boa parte das ruas da sede, principalmente aquelas mais danificados. E o interior também, naquele nosso compromisso de tudo que vem na sede para o interior, vai levar também recapeamento asfáltico para esses 4 distritos importantes, que é Tuiutiba, Poços, Tiquara, Lages e Brejão, esses 5 distritos, que são passagens.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento Marconi.
Prefeito, chegaram aqui algumas perguntas, mas pontos específicos, questão de rua, de Poço Artesiano, e a gente vai direcionar o secretário André Custódio diante dessa sua entrevista aqui sobre esse programa. Pergunta ao senhor, já na questão macro, o ouvinte perguntou aqui sobre o projeto, o programa contempla os efeitos da estiagem no município de Campo Formoso e mais. Qual foi o critério de escolha e direcionamento dessas obras?
Enfim, isso aqui é uma articulação da nossa gestão com secretários, uma gestão transparente, onde a gente vai nas audiências públicas, discute, a gente fez o PPA participativo, o orçamento participativo, nós atendemos as pessoas no gabinete, a gente vai até as comunidades, já se ouve as pessoas na subprefeitura, no interior, então a gente ouve os vereadores, em cima dessas demandas, dessas sugestões, é que a gente colocou em prática, decidiu quais eram as prioridades, né? Então, a gente trata desde sistemas de água nas localidades que mais precisam, a pavimentações, a praças, são 53 praças no interior e 8 complexos de lazer. Qual é a diferença? As praças são espaços mais que a gente está conhecido, né? Mais padrões, que são que tem aquela mesa para sentar, tem um jardim, tem um intertravado ali no meio, um espaço bem interessante que se faz. Agora, os complexos de lazer é um negócio extraordinário, que Campo Formoso nunca viu. Por exemplo, o complexo de lazer do Santa Luzia é uma obra de mais de R$1 milhão, que vai ter campo society, vai ter área para pets, vai ter área para idoso, enfim, vai ser a melhor praça daqui para Juazeiro. Não vai ter uma praça igual a essa, que vai ter aqui no bairro Santa Luzia. Nós vamos ter lá na Praça Getúlio Vargas uma área com duas arenas, de beach tênis e de a outra pode jogar futevôlei, futebol de areia, enfim, vai ter aula de ginástica, de funcional, na área externa. É uma área de lazer, assim, no primeiro mundo só tem Petrolina aqui na região. Você vai ter a Praça Castro Alves, que é um complexo de lazer também, que vai ser totalmente requalificado. Aquela rua central vai ser isolada, vai ser com aquelas tendas brancas esticadas. Enfim, um negócio de outro mundo, valorizando aquelas escolas. O calçadão, enfim, vai ser reformulado. Eu que tanto gosto de estar lá, indo no Mike, encontro sempre o Macário por lá. E a gente sabe do público, do povo do interior, e vocês vão ver lá que uma obra que não é cara, vai ser 200 e poucos mil reais, mas vai dar autoestima às pessoas que estão por lá, né? Então, assim, juntando todos, nós vamos ter mais de 63 entre praças e complexos de lazer. Vai ter em Curral Velho, já teve Lages, está tendo em Poços, vai ter em Brejão da Caatinga, vai ter em São Tomé, enfim. Eu não posso aqui citar todos, mas são em torno de 63 localidades beneficiadas. As maiores delas, claro que é um complexo de lazer maior. As menores serão uma praça média ou menor porte. O importante é que a gente está atendendo a todas as comunidades. Cuidando da água, cuidando de estradas, né? Aproveito aqui até para responder. Tem um grupo aqui do pessoal da estrada de Limoeiro, né? Dizendo, mas já foi falada. Hoje eu recebo a informação que o projeto da estrada de Limoeiro já foi aprovado. Vai ser a estrada mais cara do município, proporcionalmente por quilômetro, porque lá recebe uma água muito grande das serras, muitas nascentes, vai ter muito deslocamento de posse. Foi orçado algo em torno de 13 milhões, a gente anunciou 12, na expectativa que na hora da disputa tenha algum desconto ali, né? Mas vai ser. O convênio já está assinado com 3, o município vai ter que entrar aí com 9 ou 10 milhões, mas a gente já está preparado para isso, com recursos para a gente garantir isso aí. Vai ser uma obra, apesar de uma extensão menor do que Lages, mas vai ser uma obra bem cuidadosa, com muita obra de arte. Então, ainda esse mês a gente publica o edital e acredito que com 30 dias licitado, se não tiver grandes recursos, em janeiro a gente começa essa obra tão esperada de Limoeiros, conforme eu fui na reunião e coloquei o cronograma, que está praticamente dentro do cronograma, com pouquíssimo atraso do que a gente falou. Mas o mais importante, 3 milhões do governo federal e de 9 a 10 milhões do município para tornar realidade.
Bom, o Marconi perguntava sobre a questão da estiagem. Nessa questão aí, inclusive no folder que foi divulgado, tem a questão de instalação de... tem a questão da adutora de Curral Velho Junco, sistema de água no interior, limpeza e implantação de aguadas e barragens. Isso aí é o que está contemplado. Tem mais alguma outra coisa que o senhor gostaria de pontuar nessa questão do sistema de água e combate à seca, à estiagem, no caso, né?
Eu afirmo categoricamente que nenhum município do Brasil tem tantos investimentos para convivência com a seca como Campo Formoso. É claro que o reflexo só vem conforme a chuva chega. Nós já limpamos mais de 100 barragens, vamos limpar centenas de barragens ao longo do tempo. Vai levar água do Rio São Francisco até Curral Velho, que é a porta de entrada para Campo Formoso. De lá nós podemos sonhar em um segundo momento de levar para o resto do Salitre, para a Laje dos Negros. Porque para quem levou até Curral Velho de Juazeiro, pode levar até Laje dos Negros, até o resto do Salitre todo, né? Centenas de barragens, cisternas, sistemas de água não param, água encanada, como é o caso de Pauzinhos agora, enfim. A gente nunca se fez tanto, mas quando eu digo tanto, é muito mesmo, é de goleada, não, é coisa impressionante, precisa acompanhar, que eu tenho até pena aqui dos meninos da comunicação, coitados, que uma equipe que cada dia cresce e não dá conta para divulgar. Eu vou pedir até nossos amigos aí, que são lideranças políticas, que nos ajudem para visitar as comunidades, porque vai ter muito celular quebrando aí com tanta informação, sem poder dar conta de divulgar.
Bom, 1h15, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Com relação ao cronograma, lançado o programa, ainda vem um período de licitação e depois inicia, já que o dinheiro está em conta?
Vamos lá, recapeamento asfáltico já começou. A gente anunciou, mas já começou a parte que é via governo federal e a parte do município vai dar continuidade. Pavimentações sede interior, já começou. Aí quem me ouve lá de Baixinha, Abreus, Baixa Grande, Candeias, enfim, Torrões, está vendo. Já é uma realidade. Agora a gente vai acelerar. Asfalto de laje negra Lagoa do Porco. Eu passei sábado à noite, contei lá mais ou menos umas 14 caçambas. No negócio, já vai em 20, né, Jaci? Nunca vi na história de Campo Formoso nenhuma estrada receber tantos equipamentos. A meta é que a gente, em menos de um ano, entregue essa estrada pronta. Asfalto de Limoeiro vai ser publicado a licitação esse mês. Hospital Municipal já foi publicado a edital de licitação para 31 de janeiro. Equipamentos, instalações do hospital, é assim que tiver 70% do hospital pronto para licitar. Adutora do Curral Velho, 24 de outubro, no Diário Oficial da União, a licitação. Sistema de água do interior já é realidade, pode ir lá, por exemplo, em Pauzinhos, que está sendo realidade, dentre dezenas e dezenas aí, Alagadiço, Ilhote, enfim, dezenas no interior do município. Limpeza de aguada não para, são centenas já, dando continuidade. Parque de Vaguejada, nossa escavadeira hidráulica, vindo lá da limpeza de aguada de abóbora, já vai começar também a preparar a área ali do pátio de eventos para o Parque de Vaguejada e para a pista de motocross. Pátio multiuso já começou lá em Cacimbinha, já começou em Gameleira do Dida, já começou em Papagaio. Passei visitando pessoalmente esses locais, em Campo Frio já está um material lá e vai começar lá em Riacho dos Pauzinhos. Ginásio de esporte são 4, o primeiro já começou, a previsão de entrega entre dezembro e janeiro, e vai ter agora depois em Poços, Tuiutiba e Laje dos Negros, aí vai depender da empresa, o ritmo. Construção de 53 praças, eu vou estar com a empresa hoje à tarde, porque o dinheiro está em conta, para a gente começar pelo menos, daqui para a próxima segunda-feira, eu quero começar pelo menos 10 ao mesmo tempo, para poder a gente nos próximos 6 meses estar com todas as entregas, até para não ficar com esse dinheiro no banco parado. 8 complexos de lazer, desses 8 já tem quase todos licitados, está faltando aí só Tuiutiba, Itiquara e Brejão licitar, o resto já está licitado, pronto para começar. Requalificação do mercado municipal, dinheiro em conta e licitado, início imediato. Frigorífico ainda licita esse ano ainda, diretamente pela Codevasse. Perfuratriz licita esse ano ainda e faz ordem de compra pela Codevasse esse ano. Cidade Inteligente são centenas de câmaras, mas já tem 2 em fase de teste lá na porta da prefeitura. Quem tiver curiosidade de conhecer, vá na prefeitura que já está lá. Se você passar lá, por exemplo, Marcondes, lá a gente vai ver, não vou ver uma pessoa tão bela, mas vou ver você passar lá pelo reconhecimento facial. Caminhão-pipa estava lá na praça, chegou desde sexta-feira, vai nos ajudar aí o abastecimento de água, estradas e etc. Equipamento de saúde já está sendo licitado, ecocardiograma, odontomóvel, carros para principalmente para os pacientes de hemodiálise, que cresceu muito no município, reforçando o transporte do interior. Equipamentos da educação, já está sendo publicado o edital para compra e aquisição de laboratórios de robótica para a gente colocar à frente das escolas municipais, vai ficar além do que as escolas privadas do município. Equipamentos do desenvolvimento social, eu convido vocês a conhecer aqui o Conviver do Lado, já está pronto para inaugurar, esperando só minha amiga Madalena Santana marcar a data. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo lá de Brejão da Caatinga, quase R$300 mil aplicado, pronto, já sendo equipado. O de Tuiutiba já daqui para o final do mês pronto, sendo equipado. Enfim, isso aqui já é uma realidade do desenvolvimento social. Ampliação de cemitério, vou dar ordem de serviço. Nós já trocamos o terreno, vai ser uma ampliação do lado do antigo, mas não só na sede, no interior, onde tiver cemitério sem murar, nós vamos murar para dar uma dignidade, uma organização. E a drenagem pluvial, essa aqui nós vamos fazer o projeto, essa aqui ainda vamos fazer o projeto, por quê? Por exemplo, a Vila do Sonho,
aquele acesso ali é um caos. Fizeram a lagoa via Condé, via o Estado, sem fazer a drenagem. Uma irresponsabilidade tremenda. Como é que você faz um banheiro sem fazer uma fossa? Como é que você faz um chuveiro, um local de tomar banho sem a saída de água? Fizeram a lagoa sem fazer a drenagem, né? Mostrando total falta de responsabilidade e compromisso, só para poder atender a véspera de uma eleição. Nós vamos fazer a drenagem ali e nós vamos fazer ali uma pavimentação intertravada para aos domingos a gente fechar e ficar tipo a Orla da Barra em Salvador. Um local totalmente nivelado, harmônico, com recuperar, porque teve muito pouca qualidade aquela execução da obra, para a gente entregar de uma vez por toda pronto. Como tem a saída do Sucesso, que precisa de drenagem, o mutirão ali em frente à Ronda, os pontos de drenagem mais graves nós vamos corrigir até o próximo ano para a gente pavimentar e aproveitar aí a empresa ou de pavimentação asfáltica ou de intertravado, conforme a gente entender tecnicamente que é o mais adequado.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e acompanhando o prefeito estão presentes também o deputado federal Elmar Nascimento e o deputado estadual Júnior Nascimento. Marconi Nunes.
Deputado federal Elmar Nascimento, boa tarde, seja bem-vindo. Além desses recursos de 250 milhões... vem as emendas impositivas para 2024. O que é que o senhor vai priorizar e direcionar para Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde. Agradecer aí a você, Marconi, Macário, Zito Veras, sempre a disponibilidade de estar aqui. Hoje eu estou de intruso. A entrevista é do prefeito, só rapidinho. Falar que esse anúncio, as coisas giram tão rápido, a velocidade é tão rápida, já está um pouco defasado, porque já vai ter coisa nova. Atrasou um pouquinho, mas a Casa Civil está concluindo o processo de negociação do programa Minha Casa Minha Vida, e aí Campo Formoso será contemplado com 500 casas, e ali, se vocês assistiram a programação, eu já me comprometi, porque a gente fez uma modificação na lei da Minha Casa Minha Vida para permitir que a gente aporte recursos de emendas nossas para reformar as casas. Eu sei que as pessoas que moram no Minha Casa Minha Vida são pessoas carentes, que não têm condição de fazer uma reforma da forma que precisariam. O Ismael estava até brincando distante comigo aqui, que tem uma funcionária dele que trabalha lá, que gastou 7 mil na reforma, agora ele disse que vai dizer, ela perdeu o dinheiro, a prefeitura vai reformar tudo. Então a gente vai botar esse recurso para garantir o que for preciso para, ao mesmo tempo em que seja construída essas 500 unidades, para atender as famílias que ainda não têm casa própria na cidade, nós vamos aproveitar e reformar as outras 846, menos a da funcionária do Ismael, que ela já fez, coitado, com recurso próprio, e beneficiar também essas pessoas que são pessoas carentes e que precisam.
Bom, esse, no caso, construção de casa e reforma, o senhor está falando, é extra esses recursos que foram anunciados hoje?
É extra o que foi anunciado hoje. Você estima aí uma casa dessa hoje sai por mais de 150 mil reais, 170, né? 170 mil reais, vezes 500, 85 milhões. Mas eu calculo que vai precisar aí algo em torno de 10 mil reais, uma pela outra, para poder reformar as casas todas. Estamos falando em 846, mais uns 8 milhões e meio aí, quase 100 milhões ao todo, para poder a gente deixar novinho aquela região ali. Então, acho que é uma região, até pelo acúmulo de pessoas, pedir à empresa para priorizar a instalação da internet e das câmeras de TV para o vídeo monitoramento, para a gente ajudar também o policiamento nessa questão de daqui a pouco entrega de drogas, essas coisas todas, as pessoas estarem submetidas ao reconhecimento facial.
Até só para contribuir, Macário, essas câmeras que vão ser instaladas, o representante, o técnico do Ministério das Comunicações que já esteve aqui, a gente direcionou que ele fosse acompanhado com uma pessoa da Prefeitura e o pessoal da Polícia Militar, né? O comandante da Polícia Militar designou uma equipe que fosse acompanhando para a gente priorizar as áreas de mais índice de violência para garantir o vídeo monitoramento e também o acesso à internet 5G. Então, juntando as duas coisas e a iluminação que ajuda na segurança pública, tá? Então, a Polícia Militar vai ser totalmente parceira nossa nesse projeto de cidade inteligente.
Marconi.
Deputado Elmar Nascimento, está sendo aguardado o recurso ou o montante do governo federal para pagamento dos precatórios dos servidores de educação do município de Campo Formoso. De qual forma o senhor tem dado apoio a esta categoria, tem acompanhado este caso, realmente desta vez, será que sai até o final do ano, já que existe essa ansiedade dos servidores e vai gerar aqui condições de desenvolver o município economicamente, que são mais de 100 milhões de reais.
Até o final do ano é impossível, porque como é que funciona o orçamento público? Até o mês de agosto, quando o Executivo envia o projeto de orçamento para o Congresso, ele envia os precatórios que eles receberam. Como não recebeu até o mês de agosto desse ano, o que foi enviado até agosto do ano que vem, aí vai entrar no orçamento de 2025. O nosso trabalho é para que a gente consiga que esse recurso de precatório seja enviado e bloqueado até agosto do ano que vem, para permitir que seja inserido no orçamento de 2025.
Bom, agora já 1h34, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, e participando aqui também o deputado federal, Elmar Nascimento. Marconi.
Prefeito Elmo Nascimento, com relação ao hospital que vai ser construído, a questão de manter o hospital após a sua construção, porque tem tratamentos de alta complexidade. Isso vai ser direcionado para o município, o Estado e a Federação?
Ele foi aprovado pelo Conselho de Secretários de Saúde do Estado da Bahia, faz parte da UNACOM. Então, ele vai ter recursos federais, porque vários municípios serão atendidos aqui e que aprovaram isso. Por exemplo, o município de Filadélfia, ao invés de colocar um paciente para tratamento oncológico em Salvador, vai ser feito aqui. Então, aquele recurso que ia para Salvador vai vir para Campo Formoso. Aquele paciente que ia para Recife, com a rede PEBA, para fazer uma cirurgia cardíaca em Recife, vai fazer aqui, e o dinheiro que ia para Recife vai vir para cá. Então, claro que o município vai ter que também fazer um aporte, claro que a gente vai precisar do apoio do nosso deputado federal para poder fortalecer esses recursos, não faltar. Mas, assim, saúde é prioridade. Se a gente tiver que colocar do orçamento muito mais do que 15% para garantir que o hospital funcione, as vidas que serão salvas, as vidas que vão deixar de ser os pacientes irem para Salvador tratados aqui pertinho da família, não tem preço que pague. A gente vai fazer de tudo para poder os recursos serem suficientes, tanto para operacionalizar de uma forma de excelência o novo hospital, como também para garantir que o Hospital São Francisco girem suas missões, né, que é principalmente de maternidade, obstetrícia, cirurgias eletivas, de uma forma tranquila. Então, assim, vamos conviver harmonicamente, que o Formoso vai provar que tudo é possível para melhorar a vida das pessoas. É esse nosso objetivo, e que é tudo muito bem calculado. Foi especialista na área que fizeram todos esses cálculos para poder viabilizar. A gente não está de brincadeira aqui, a gente está fazendo um projeto sério que vai colocar Campo Formoso no rol das cidades que têm hospitais de alta excelência, né? Porque Pindobaçu tem, porque Filadélfia tem, porque Jacobina tem, Juazeiro, só Campo Formoso não pode ter. Que conversa é essa? Outras cidades menores. Só para vocês terem uma ideia, no mês passado nós tivemos a renda de transferências voluntárias o dobro de Seu do Bonfim. E Bonfim pode manter, a gente não pode? Com tanta mineração, tanto parque eólico que vai chegar na cidade, a gente com a economia cada dia mais forte, por que não pode manter? Acabar com essa história. A gente agora é priorizar o que as pessoas querem, a gente pode. Tem gente que prioriza outras coisas. Eu vou priorizar a saúde. E o complemento dos investimentos a gente vai buscar em parceria com os ministérios, em parceria com os nossos deputados, para a gente atender a infraestrutura do município. Mas saúde vai ser o principal objetivo nosso.
Ô, prefeito Elmo Nascimento, nós conversávamos com o secretário de Desenvolvimento Agropecuário, Rangel Carvalho, e ele delineava, falava sobre o programa de gestão dos recursos hídricos do município, todo um programa que foi montado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a distribuição de caixas, limpeza de barragens, barreiros, e a gente vê que comunidades bem próximas aqui também sofrem com a questão do abastecimento de água. Por exemplo, Caraíba, onde o município fez um investimento e que atenuou a situação, poços artesianos que são perfurados. Até que ponto isso também é muito importante? Porque tanto aquele povoado distante quanto os mais próximos, e até mesmo a sede com a questão do abastecimento de água via Embasa, tem sofrido com essa situação.
Eu escutava vocês falando aqui, Marconi lendo aqui, que o bairro Santa Luzia está 10 dias sem abastecimento de água da Embasa. Ou eu estou enganado? Foi isso mesmo, Marconi? Pô, se a Embasa, que cobra caro, faturou, deu lucro de mais de 4 bilhões esse ano, tem dificuldade na seca, na estiagem, de abastecer diariamente as casas, como é que a gente vai colocar com um abastecimento que é gratuito, como é o caso de Caraíbas? Caraíbas era no carro-pipa, nós investimos mais de R$1 milhão e colocamos água lá. Muitos prometeram, só a gente fez. Agora, está 100% como a gente gostaria? Não. Até porque sem chuva não tem como estar 100%. A gente, além disso, tem caminhões-pipa reforçando, alugamos um poço artesiano para poder atender algumas ruas, que a água não chega bem perto da Rua dos Necos. Estamos em constante investimento, a equipe lá, para melhorar, como foi aqui no caso da Rua dos Crentes, lá no Curral da Ponte, mais um sistema de água implantado, em Ilhote, alagadiço da Borda da Mata. Enfim, eu poderia citar aqui centenas de sistemas de água, só não vê quem não quer. Né? A gente está investindo como ninguém. Agora, são água totalmente bancada pelo município, gratuita. Isso é inviável, né? A gente tem feito em nossa gestão todos os investimentos garantindo água gratuita, diferente de anos passados, que todos os investimentos que foram feitos foram água cobrada. Todo mundo do Brejão sabe que foi feito um sistema de água lá e cobra da população carente. Em São Tomé cobra. E os que a gente tem feito é tudo gratuito, porque a gente entende que num momento como esse, de crise do sisal, de crise da agropecuária, não é o momento da gente cobrar água nesses interiores pequenos. Tem muita gente que vai defender os sisaleiros e quando vai, água para Brejão cobrada. Tem gente que com conta de 100, 200, 500 mil reais. Então, assim, não que eu não seja contra de uma regulação, mas tem momentos e momentos. Porque não conseguiram, junto ao governo do estado, a liberação das contas de água nesse período de estiagem, da seca, do sisal? Então está na hora de esse discurso de defesa sair do papel. O deputado Júnior, eu vi que ele teve uma audiência em defesa dos sisaleiros lá das cidades que têm uma forte influência do sisal. E a gente entende que está na hora do estado também dar sua contribuição. O município está dando. Está perfurando poços, está limpando aguadas. Nós vamos implantar em Tiquara, no próximo ano, toda a rede de educação de Tiquara vai ser em tempo integral, com um novo ginásio de esportes, e aí vai ter merenda de manhã e à tarde, para garantir nutrição para as crianças e os jovens de Tiquara e região, Vazinha e região. Isso é cuidar da crise do sisal. É a gente levar, como foi o Paulo Suassuna, para dar palestra para... como a gente fomentar a cultura da palma como uma forragem que convive bem com a caatinga, convive bem com a seca, para criar caprinos e ovinos e o abatedouro para promover o desenvolvimento dessa vocação que nós temos de caprinos. A gente está agindo. Então a gente espera que os outros também ajam, né? Não fique só criticando e faça alguma ação específica.
Deputado Elmar Nascimento, recentemente o Metro 1 publicou a matéria fazendo referência para uma disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Inclusive, em particularidade, o senhor e o Antônio Brito. Como é que está a movimentação no Congresso Nacional? E o senhor é pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados e já existe essa disputa nos bastidores com o baiano Antônio Brito? Ambos foram votados em Campo Formoso e os olhos estão voltados para este caso.
Muito cedo, o povo está muito agoniado, falta um ano e meio ainda. Na época certa a gente discute esse assunto.
Bom, 1h41, nós queremos agradecer aqui. Eu vou começar então agradecendo ao deputado Elmar Nascimento, que eu sei que também tem uma série de compromissos. Deputado, muito obrigado, ainda que o senhor tenha apenas a participação, mas muito obrigado aqui pela participação também conosco na entrevista de hoje no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço, tem tanto tempo que a gente não veio aqui, né? Desde a festa do Festival da Esmeralda, eu aproveitei a oportunidade para pegar uma ponguinha aí na entrevista do Elmo, mandar um abraço a todos, a satisfação, a alegria de poder estar contribuindo com esse momento histórico que a nossa cidade vive. Eu dizia ali há pouco, vocês podem pesquisar, vocês da rádio aqui que têm acesso a toda sorte de informação, que se você for fazer uma comparação, relação, população, investimento feito, não tem um município no Brasil com um nível tão elevado de investimentos. E até em valores absolutos, tirando Salvador, que é a capital do estado, que tem 6 bilhões de orçamento por ano, nenhuma cidades da Bahia têm 250 milhões de investimento, fora o que não foi falado. Se você for somar esses aportes do Minha Casa Minha Vida, com mais as emendas que eu vou botar o ano que vem, a gente vai passar aí da casa dos 350 milhões. Não tem nenhuma cidade. Pode procurar Feira de Santana, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Camaçari, Barreiras, Juazeiro, cidades muito maiores. Juazeiro está aqui pertinho para vocês irem, que vocês não vão ver que não tem nada nem perto sendo realizado. Hoje a gente tem orgulho de dizer que vamos entrar aí no ano 2024 com a cidade 100% saneada. Cada um real que a gente gasta com saneamento são dois reais que deixa de gastar com saúde no momento subsequente. Isso é importantíssimo e é claro que isso traz consequências infortúnios para a vida das pessoas, porque a cidade fica um buraqueiro só. E aí vem a gente para fazer a requalificação asfáltica. A empresa pegou aí na obra, está com o contrato assinado. Acho que vai levar de 8 a 11 meses, segundo o dono da empresa, ele conclui em 8 meses, mas serão 8 meses ininterruptos, está trabalhando aí sexta, sábado, domingo, feriado, às vezes até de noite, para poder dar conta de suprir o cumprimento do contrato que a prefeitura tem com eles. Aí nós vamos ter a cidade completamente requalificada, que vai ser embelezada. Hoje eu perguntava sobre para o Elmi, aí não tem as pinturas do asfalto, não, ele tem as pinturas, que faz as faixas de sinalização, que além de sinalizar, deixa também mais bonita. Aí vão ter cento e tantas câmeras para tornar a cidade uma das mais seguras do estado, porque vai ter a iluminação de LED, vai ter o ponto de internet 5G, ou seja, o sujeito não vai precisar nem ter conta, porque você tem o aplicativo do WhatsApp ou outro qualquer aplicativo de comunicação, com a internet gratuita, você não vai precisar nem pagar conta nenhuma para se comunicar com um parente seu que mora longe, pode morar no exterior, onde for, para ter acesso à comunicação online. E é claro que todo esse aparato que está sendo planejado, a execução, com a participação da Polícia Militar, ajuda a que seja focado em primeiro lugar nos lugares mais problemáticos, mas vai ser distribuído câmera para a cidade inteira. E só três cidades do Brasil estão recebendo a experiência para isso, que é um projeto piloto ligado à segurança pública e ao Ministério das Comunicações, para atender também a todos. Teve Infocentro Quilombola, né, assim, Laje dos Negros, também do Ministério das Comunicações. Enfim, o Elmo já falou um monte de coisa. Se eu for falar tudo o que está se fazendo aqui, vou passar uma coisa. Só deixar um recado de dizer que é muita alegria, satisfação, certeza do dever cumprido. E aqui não tem esse negócio de... Vocês podem ter reparado aí, não tinha uma faixa com o meu nome. Aqui é um trabalho de grupo. Tem a participação do deputado federal, do deputado estadual, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos colaboradores. Nós exercemos mandato. Os colaboradores sabem que só fica no cargo quem espelhar o tratamento que a gente dá às pessoas, que tem que ser bem tratado. Nós somos empregados do povo e cumprimos com a nossa obrigação e estamos construindo um momento histórico para a nossa cidade. Hoje, Campo Formoso, com muito orgulho, pode bater no peito e dizer que é a cidade que mais investe, a cidade mais desenvolvida. E ainda tem muita coisa por fazer. Se Deus quiser, a gente vai continuar a ter saúde, porque disposição não nos falta para trabalhar e agradecer e fazer essa cidade que a gente tanto ama crescer.
Ok, muito obrigado. Agradecemos também ao prefeito Elmo Nascimento. Eu vi que o senhor sinalizou aí com um documento, então o senhor já encerra fazendo comentário em relação a esse documento que o senhor sinalizava aqui para o Marconi.
Eu queria só aproveitar para esclarecer que na última semana foi anunciado aqui pelo deputado, presidente da Assembleia, um investimento de milhões para obras de abastecimento de água. E eu quero deixar aqui um documento para dizer à população de Campo Formoso que o direito de exploração da água e saneamento, votado pelo Congresso Nacional no marco do saneamento básico, passou a ser do município. E para que continuasse com a Embasa, foi assinado um aditivo. E em troca desse aditivo, a gente não quis dinheiro, não quis nada. A gente colocou na previsão de plano de investimento, projeto de implantação de água para Caraíbas 2022, já está atrasado, já vou notificar. Projeto de implantação do SAAI para a localidade de Lagoa da Pedra 2022, ampliação do SAAI Campo Formoso, segunda etapa 2022, localidade de Caraíba, Lagoa da Roça 2023, já estamos no final, está atrasada. Obra de implantação do SAAI para a localidade de Baixio 2023. Quem fez o projeto, inclusive, foi o Dr. Rodrigo, especialista da Codevasf, que fez todo o projeto bancado enquanto eu era superintendente.
implantação do Sarrai de Pilões 2024. Está tudo aqui, assinado por mim e por o senhor Nonato, que era o representante da Embasa do senhor do Bonfim. Então está na hora do deputado vir aqui e falar a verdade, trazer documentos. Eu vou trazer documentos. Agora diga ele que traga aqui eu, ele e o senhor Nonato na frente, nós três, para o Nonato afirmar, eu vou vir com documento, dizer que a assinatura não é dele e que não é verdade. São obras que eu poderia muito bem estar anunciando como sendo da prefeitura, mas não são, são da Embasa, como pré-requisito pela exploração. Até porque ela vai receber um saneamento que ela vai faturar da ordem de 50 milhões. Bonfim ela está construindo. Campo Formoso ela vai receber gratuitamente. Em troca é isso aqui. Nós já estamos com o nosso jurídico notificando a Embasa pelo atraso nesses investimentos. Então, tem que acabar de querer político pongar em obrigações da Embasa no nosso município, que ela cobra por isso. Está aqui, eu vou deixar o documento na mão de vocês e estou pronto para... Pode chamar presidente da Embasa, superintendente regional, deputado, presidente da Assembleia, para a gente dialogar com fatos, com documentos e mostrar que são obras fruto de uma empresa pública que cobra por isso e que faz parte do acordo para ela continuar explorando em nossa região. Ok? Okay? Um abraço e dizer a essas comunidades que foi colocado sobre nossa gestão, com nossa assinatura, com nossa digital. Tá? Água para todas essas comunidades.